todos contra o coronavírus. Dicas para você se proteger.
O Conexão Senado estreia hoje mais um quadro, o quadro Todos contra o Coronavírus. É um serviço público aqui da Rádio Senado, exatamente para que você se prepare, se previna em relação à pandemia já declarada pela Organização Mundial da Saúde. E o nosso convidado hoje é o Dr. José Davi Urbaez. Ele é médico infectologista, diretor científico da Sociedade de Infectologia aqui do Distrito Federal e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. José Davi, muito bom dia.
Bom dia, bom dia.
Doutor, vários ouvintes mandaram perguntas aqui. Tem uma frase do jornalismo que diz que as perguntas, para o jornalista, né, as perguntas não nos pertencem. Então vamos fazer perguntas aqui que os nossos ouvintes têm feito, têm mostrado aí as suas dúvidas e gostaríamos de ter a colaboração do senhor. Por exemplo, o Mário Bala está em Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Ele diz que está vindo em muitos mercados de Ceilândia muita gente comprando papel higiênico. E aí, doutor, o papel higiênico é eficaz na higienização ou está havendo pânico aí entre a população?
Na realidade é o seguinte, esse movimento de papel higiênico é um pouco irracional, mas ele aponta para a questão de quando você fizer a lavagem das mãos, enxaguar com papel, né? Pode ser papel toalha, não necessariamente papel higiênico. Então, tem esse componente. Também as pessoas, quando começam a se comportar com esse comportamento de pânico, uma das coisas que sempre chamou atenção em todos os tempos é que os indivíduos compram papel higiênico. Então, assim, é um fato irrelevante, na verdade.
Doutor Urbaez, a nossa ouvinte Fernanda Mianes, ela pergunta se gestante faz parte do grupo de risco devido à baixa imunidade.
Não. É uma questão que tem chamado a atenção nessa infecção nova pelo coronavírus. As gestantes, diferente do que aconteceu com influenza, elas não são acometidas de uma forma mais grave. Só é importante essa pergunta pelo seguinte: uma gestante que tenha sinais respiratórios, isso pode ser influenza, não é? Não necessariamente coronavírus. Então é sempre importante a avaliação médica, porque sim, a influenza pode ter um desfecho ruim em grávidas. Então é bom elas procurarem para elas tomarem a medicação correspondente.
Uma pergunta da Fernanda Nardelli, que é aqui da Rádio Senado, doutor Urbaez. Piscinas. As piscinas representam um risco de contaminação pelo coronavírus?
Olha, isso aí tem sido pouco estudado, mas qual é a questão fundamental? Piscinas sempre lembram aglomeração de pessoas, em, vamos chamar assim, uma festa, em algum tipo de celebração. Ou também pode lembrar que você vai entrar em contato com múltiplas superfícies, certo? Então, é uma questão que, até não ter mais esclarecimentos, seria muito importante evitar.
Por conta da aglomeração.
Isso,
mas a água com cloro, por exemplo, é um fator que pode inibir
o
vírus?
Água com cloro destrói o vírus. A água com cloro destrói o vírus, tá? Isso aí, se a referência é em relação ao poder virucida, né? Que vai matar o vírus da água com cloro, isso é importante, tá? Mas a questão da reunião das pessoas, quando você está na piscina, habitualmente você expõe a via aérea e aí você tem salivação, aí você tem, às vezes, mais espirro, mais secreção nasal. Então, você pode promover, sim, uma maior carga de transmissibilidade.
Doutor, Lari Toshi, nosso ouvinte está perguntando aqui, quem pega o coronavírus fica imune?
Isso, por hora, os trabalhos têm demonstrado que, como muitos outros vírus, pegar o coronavírus te dá imunidade, isso é uma coisa que nós estamos realmente apostando, porque é muito importante, né? Você vai deixar a população que se infecta protegida, vamos dizer assim, para não pegar de novo esse coronavírus.
O nosso entrevistado, o Dr. José Davi Urbaez, que é médico infectologista, é a estreia aqui do quadro Todos Contra o Coronavírus. A Samara Sadek, produtora de estúdio aqui do Conexão, está perguntando, doutor, como é que fica em casa? Por exemplo, quem precisa ficar isolado em casa e compartilha o banheiro? Como fazer isso de forma segura para evitar aí o espalhamento do vírus?
Então, essas são engenharias, né? Vamos chamá-las assim, que nesse momento que a gente não está na epidemia, a gente que está tendo casos, a gente tem que imaginar esses cenários. É importante o quê? Você manter a limpeza das superfícies, qualquer que seja. Então, se houver essa situação de em casa ter alguém com coronavírus, essa pessoa realmente tem que ficar em isolamento. Não é que ela fique em casa, ela fica em isolamento, tem que ficar num quarto, as pessoas não podem se aproximar nesse quarto, quem for cuidar tem que ficar no máximo 2 metros e ficar num contato muito pequeno até passarem os 14 dias. Se o banheiro é compartilhado, essa pessoa tem que ter esse ritual também de ficar longe do resto das pessoas que estão em casa e, de novo, a limpeza da superfície. Todo o local que foi compartilhado tem que ser limpado com água e sabão, com água hipoclorito, né, água sanitária. E a superfície inclui chão, inclui todos os móveis do próprio quarto, porque assim, a maior fonte de transmissão não é a pessoa quando espirra, não é a pessoa quando tosse, é a superfície, né, que está toda contaminada com aquelas secreções e que a gente não vê, né? Então, inadvertidamente, você põe a mão numa superfície dessas, leva na boca, nos olhos ou no nariz e aí você vai se infectar.
Doutor, há uma preocupação das pessoas em saberem aqui qual a hora certa de ir para o hospital. A Juliana da Silveira diz aqui, quem já é asmático, está com tosse, falta de ar, garganta inflamada, deve ir logo para o hospital?
Então, essa pergunta é fundamental. Qual o grande problema da epidemia de coronavírus? O colapso do sistema de saúde. Quando o sistema de saúde colapsa, você não consegue tratar as pessoas que precisam de tratamento e, em consequência, você vai ter muitas mortes. Então, se você está acostumado a lidar com sua crise asmática por uma indicação médica do seu acompanhamento, e você já está, né, com um esquema de uso de algum broncodilatador e que você, nesse momento, inclusive, pode procurar o médico que lhe acompanha para lhe dar essas orientações, não procure o pronto-socorro. Porque a gente tem que proteger os hospitais. Qual é o esquema ideal? Que aquela pessoa que for para o hospital, seja a pessoa que está com coronavírus, com sinais de alarme. E essas pessoas que estão com sinais de alarme provavelmente ficarão internadas. Você entendeu? Então, mais ou menos esse é o treinamento que todos nós temos que ter. O sinal de alarme para coronavírus é falta de ar. Aí você vai me falar, mas eu sou asmática. Por isso que eu estou falando, é importante nesse momento que nós estamos ainda sem a epidemia, se preparar. E uma das coisas importantes, por exemplo, para um asmático, perguntar para o seu médico, olha, se eu tiver uma crise, o que é que eu posso fazer e tal? Se mesmo assim, né, durante esse período, quando a epidemia estiver ali funcionando, vai ter que procurar o hospital, obviamente.
A Eliane, ela está em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. Ela diz aqui, doutor, que ela mora numa cidade turística, pessoas de todo mundo vão para lá. Tem a Praia de Pipa, que é muito famosa. Ela é terapeuta e atende as pessoas lá em Tibau do Sul. O que é que ela tem que fazer para se proteger e, ao mesmo tempo, ali continuar seus atendimentos como terapeuta lá em Tibau do Sul?
Essa é a grande pergunta, né? Onde que está o ponto de equilíbrio? Todo e qualquer atendimento, médico, terapeuta, eles vão ter suas restrições no momento da epidemia. Eles terão necessariamente, não vamos nos iludir que no momento da epidemia tudo vai funcionar igual, porque não vai. Então, a melhor proteção é ela evitar atendimentos de pessoas com sintomas respiratórios. Então, ela faz uma triagem pelo telefone, porque essa questão de você atender a pessoa Ah, não, coloco uma máscara. Mas o grande problema é você garantir que as superfícies todas fiquem limpas, né? Porque você contamina tudo. Contamina o chão, contamina a mesa, contamina a cadeira, contamina tudo. Tudo, né? Então, assim, vai ter que ter atendimentos, então, muito espaçados, né? Atende uma pessoa, você vai fazer uma limpeza muito rigorosa. Então, melhor do que isso é fazer uma triagem. Pessoa que está com sintoma respiratório, vamos evitar esse atendimento.
Doutor, o senhor falou aí sobre a máscara. Com relação ao uso da máscara, quem deve e quem não deve usar?
A máscara cirúrgica é muito importante para protegermos os outros. Então, quem tiver sintoma respiratório, qual é o ideal? Ficar em casa, não é? Ficar em casa, fazer isolamento domiciliar, tomar muito líquido, tomar paracetamol, se está com mal-estar e febre, e aguardar que vai passando os dias da infecção respiratória. Agora, se por alguma circunstância tem que ir para fazer um raio-x, tem que ir para um atendimento médico, alguma circunstância que deve ser muito limitada, ele precisar estar em contato com o meio ambiente, aí ele coloca a máscara. Por quê? Porque aí ele vai evitar que essas secreções respiratórias dele contaminem o ambiente e com isso vai diminuir a transmissibilidade para os outros.
Uma outra pergunta aqui, doutor, de uma ouvinte, é em relação a transporte público. É preciso trocar de roupa após usar o transporte público, um ônibus, um metrô, principalmente se o ônibus ou o metrô estiver lotado?
Eu acho que assim, o mais importante nesse caso, onde provavelmente poderá estar pessoas com transmissibilidade, primeiro, se possível, e eu sei que isso é muito pouco provável, ficar a uma distância de 1,5 a 2 metros. Né? Ok, mas o metrô está lotado, isso é impossível de fazer, ou o ônibus, não é isso? Lembrar que a gente leva tudo para a boca, para o nariz e para os olhos, pelas mãos, não é isso?
Sim.
Então, o que você tem que fazer? Fazer higiene das mãos o tempo inteiro. Cada vez que você tocou na roupa, você vai fazer higiene das mãos. Evidentemente, na volta para casa, seria muito, muito interessante você retirar essa roupa e colocar imediatamente para lavar. Mas lembrar que o que leva o vírus para a boca, para o nariz, para a mucosa ocular, é a mão. Então, se você higienizar a mão com álcool gel, se você lavar a mão muitas vezes, você vai quebrar, né? Vai interceptar essa cadeia de transmissão.
Doutor, com relação a uma epidemia, muitas informações passam a circular, muitas delas totalmente infundadas. E as pessoas ficam um pouco confusas com relação às informações que recebem, principalmente pelas redes sociais. Algumas, tipo, tome água com limão e própolis. Mel com uísque, faça gargarejo disso, daquilo. A pergunta é, existe algo que a pessoa possa fazer como medida preventiva, fora dessas que o senhor falou agora há pouco para a gente, medidas de higienização, por exemplo?
Vamos pensar juntos. Vocês acham que chineses, franceses, italianos, espanhóis não estariam se afogando em gargarejos se isso fosse eficaz? Obviamente que isso não tem nenhum efeito, né? Quem dera. Porque se isso fosse assim, a gente não teria epidemia, não é? Então, não, isso é anedótico. Isso é da ordem, vamos chamar assim, da fantasia, né? Você começa a pensar e raciocinar de alguma forma que você vai eliminar o vírus que está na mucosa. Isso não existe, infelizmente.
Pois é, não tem aí um remédio mágico agora. Claro que tem equipes de cientistas trabalhando aí no mundo todo para uma vacina, mas isso é para daqui a alguns meses, se houver essa vacina.
Eu diria mais de um ano, né? Porque a tecnologia ainda ela é muito desenvolvida, mas não tem como fazer milagres.
É verdade, doutor.
É.
E o vírus é danado, ele tem muitas mutações.
O vírus, eu acho ótima essa expressão, o vírus é danado. Então, para um vírus danado, a gente tem que ter uma consciência, que isso é que me preocupa, que ainda as pessoas, né, algumas estão numa histeria, que é terrível, porque histeria tira a capacidade de raciocinar, e outras pessoas estão profundamente submersas num processo de negação. É, a gente entende, isso é um processo psicológico, né? Por mais que eu fale, você fale, todo mundo fale, a pessoa tem um tempo, né, até entrar em contato com aquilo, isso é totalmente compreensível. Mas não deixe de nos angustiar, né? É, os hábitos, ontem eu estava numa farmácia e a moça que estava do meu lado espirrou, colocou a mão na boca, enfim, se ela está com coronavírus, eu estarei. Claro que aqui a gente não tem ainda transmissão comunitária, então por hora a gente tem um tempinho, né? Mas é isso, a gente tem que estar nessa fase de treinamento, nessa fase de conscientização, nessa fase de entrar em contato com o problema, porque é um problema sério, sim, que se avizinha, e todos temos que estar juntos, todos. População, meio de comunicação, nós, médicos, a gente vai estar junto naquele navio, todos juntos.
Ou seja, é um ponto de equilíbrio, né, doutor? A ideia é essa.
Exatamente.
Sem pânico, mas também não ficar muito relaxado.
Nem pouco relaxado. Nem pouco relaxado.
Estado de alerta.
Estado de alerta. Evitar sair de casa. Já tem que ser feito esses arranjos internos entre nós de que a vida não está igual. A gente tem que evitar sair de casa, né?
Ok.
Então isso é fundamental.
Dr. José Davi Urbaez, infectologista, muito obrigado aqui pelas respostas do senhor, muito claras, objetivas, sem dúvida ajudou muito aqui a sua participação para os nossos ouvintes, nossos espectadores que acompanham o quadro Todos Contra o Coronavírus. Muito obrigado, viu, doutor?
Às ordens, sempre estamos aqui, né, nessa campanha, como falei para vocês, né? Todos estamos juntos e precisamos um dos outros como nunca precisamos.
Muito obrigado. Esse foi o Dr. José Davi Urbaez, diretor científico da Sociedade de Infectologia aqui do DF e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. E muito obrigado aos ouvintes, muitas perguntas chegando de todo o país e passamos aqui algumas. Mas podem continuar fazendo perguntas e a partir de agora, todos os dias aqui no Conexão, vai ter o quadro Todos Contra o Coronavírus. Atualizando aqui os números aqui oficiais da Organização Mundial da Saúde, números oficiais aí da pandemia, não é mais epidemia, é pandemia de coronavírus. Até agora, viu, Gesiel, aqui os números oficiais: 182.700 casos confirmados em todo o mundo, 7.160 mortes confirmadas por conta do coronavírus. A maior parte das mortes na China, onde surgiu a pandemia. E na Itália, é o país europeu que está sofrendo mais com a pandemia de coronavírus. Aqui no Brasil, casos oficiais, atenção, números do Ministério da Saúde. A gente sabe que até as autoridades de saúde, né, Gesiel, reconhecem que está havendo aí um delay, digamos isso, assim.
Desencontro de dados.
Exato, nesses dados. 234 casos confirmados em todo o país, a grande maioria em São Paulo. Mas nós já sabemos que, por exemplo, em estados que estão fora dessa estatística, como, por exemplo, o Ceará, a imprensa do Ceará, a Secretaria de Saúde do Ceará, já estão dando casos confirmados de coronavírus no Ceará. Então, a gente é bom aqui para saber os números, a gente tem que dar os números, mas é importante também ter essa ressalva.